Continue com Escala Brasileira.
Escala Brasileira, Ulisses Rocha. Ulisses, voltando lá ao tempo do Centro Livre de Aprendizagem Musical, né, o CLAM, naquela época, foi guindado a um outro patamar profissional, é isso?
Posso falar
isso?
Sem dúvida nenhuma. Um vizinho meu, amigo meu, me levou até o CLAM, quando eu tinha 16 anos de idade, para estudar harmonia, porque ele percebeu que eu já tocava bastante violão e guitarra, mas eu não tinha conhecimento de harmonia, de teoria, de nada. Eu era um músico prático. Ele me levou lá para poder adquirir esse conhecimento, e lá eu conheci o pessoal do Zimbo Trio, que é um pessoal maravilhoso, com os quais eu tenho amizade até hoje. E lá no CLAM, além de aprender música, eu conheci amigos que vieram me convidar para integrar o grupo Dalma mais tarde. Porque o grupo Dalma se formou dentro da escola do Zimbo Trio. E eu fui aluno de um dos integrantes do Dalma, quando esse integrante, que era o Cândido Penteado, que foi meu professor, ele resolveu se mudar para Nova York para tentar a vida dele de guitarrista. Então o André Geraisati me convidou para entrar no lugar dele no Dalma. Então o CLAM era o centralizador dos acontecimentos musicais da época.
Então, só para registrar, o Dalma era você, o Geraisati
e o Rui Saleme num primeiro momento. Depois, num segundo momento, o Rui Saleme saiu do grupo e entrou o Mozart Mello. Então, eu devo muito ao CLAM esse momento de viver no meio desses músicos que mais tarde viriam a ser músicos de destaque. O André Cristóvão veio do CLAM, né? O Netão, que depois foi para os Estados Unidos e tocou com o Harry Belafonte, tocou com o Steve Wonder, com um monte de gente, também saiu do CLAM. Muita gente boa saiu lá de dentro.
Interessante também, é correto afirmar que o grupo Dalma inspirou aquele trio lá, Do John McLaughlin e Paco de Lucia, Aldo Meola.
Essa é uma história muito interessante, porque quando a gente conta, as pessoas acham que é mentira. Mas eu lembro hoje, lembro claramente, eu tinha faltado um aluno, eu estava na secretaria conversando com a dona Alice, que era a secretária.
Acho que é mentira porque é o velho complexo de vira-lata.
Exatamente, mas eu lembro dessa história claramente. O Festival de Jazz São Paulo Montreux trouxe o John McLaughlin Num determinado momento, e o André Geraisati, que era um cara espetacular, assim, o André era um cara furão, né? Ele penetrava nos lugares, fazia os contatos, ele era o rei de fazer network, e ele conheceu o empresário de John McLaughlin, deu um disco do Dalma, o disco, na verdade, no qual eu não tocava ainda, quem tocava era o Cândido, o primeiro disco do Dalma, quem teve essa posse. Ele deu para o empresário de John McLaughlin, e isso aconteceu um ano antes. Um ano depois eu estou lá no CLAM esperando meu aluno chegar, conversando com a secretária, a dona Alice, lembro dela muito, uma senhora que conversava muito comigo, era muito garoto, eu estava lá com 18, 19 anos dando aula. Eu sei que chega o André Geraisati pulando de alegria, gritando com um contrato na mão. O contrato era do empresário de John McLaughlin, que estava dando um contrato para ele, para o Dalma, para lançar o disco do Dalma em toda a Europa, né? E era um contrato que tinha até um valor de luvas, que eu acho que eram $2,000 na época, alguma coisa assim. E ele ficou feliz da vida porque ele ia lançar o disco do Dalma na Europa pelo empresário do John McLaughlin. A verdade é que o disco nunca saiu, e um ano depois saiu o trio do John McLaughlin, Aldo Meola e Paco de Lucia. Ou seja, na verdade a manobra foi o seguinte: eles tiveram a ideia, tiraram o Dalma do jogo, lançaram o Super Trio e engavetaram o contrato. Essa foi a história, né? E isso ficou comprovado. Eu lembro que um dia o André, eu sabia dessa história, o André também sabia, e aí um dia o Paco de Lucia foi tocar em São Paulo, e o André estava na minha casa, a gente estava os dois lá no meu quarto conversando, a gente tinha hábito, o André ficava em casa o dia inteiro. Ele falou assim: Ulisses, o Paco está aqui, vamos ver se aquela história é verdade, eu vou ligar para o Paco, vou falar que é do grupo Dalma, vamos ver se ele recebe a gente. Aí ele ligou para o Maxud Plaza, falou: eu quero falar com o Paco de Lucia. Passaram a ligação. Olha, coisas... Hoje não aconteceria isso. Mas naquela época aconteceu. Passaram a ligação. Ele falou: Paco, aqui quem fala é o André, do grupo Dalma. A gente gostaria de ir no seu show. Ah, vocês são meus convidados especiais. Bom, resumo da história. A partir desse momento, todos os shows que o Paco de Lucia fez em São Paulo, nós assistimos de cima do palco.
E ele confirmou a história.
Ele confirmou a história. né? Então,
que era um cara honesto, quer dizer, não foi ele que fez a pataquada?
Não,
né?
E outra coisa, para ele não era pataquada, para ele, ele sabia que existia o grupo, ele sabia que aquele grupo tinha um formato, que eles se inspiraram naquilo, só que ele não sabia que havia um contrato de gaveta ali na história. É. Né? Então, essa é a história.
São histórias da música brasileira que é passada para trás, aí tem algumas outras aí.
Exatamente.
Muito
mas de
bem.
Qualquer
vamos
maneira.
Outra música?
Vamos sim, vamos sim. Jabuticaba, do disco Só também.
Esse é o Escala Brasileira, o tempo está chegando ao fim. Eu quero pedir ao Ulisses Rocha, o convidado de hoje, para falar mais um pouquinho sobre essa experiência de tocar música brasileira com um sotaque, digamos assim, ou com uma interdiscursividade de outro lugar, que é o caso do Fractal, não é isso?
Isso. Bom, é o seguinte, eu cresci em São Paulo, né? E eu cresci em São Paulo num momento, principalmente num momento em que São Paulo abriu muitas portas para a cultura americana, principalmente, né? É uma história longa que não vou entrar aqui, mas de qualquer maneira, foi um momento onde eu escutei de tudo, inclusive música brasileira. Então eu tenho muita influência de outras músicas, eu sou muito cosmopolita, né? Mas eu também sou muito brasileiro. Então, no Fractal, eu fiz uma experiência de pegar músicas maravilhosas que eu conhecia e que eu sempre adorei e quis interpretar essas músicas dentro de um outro caráter, um caráter um pouco mais... menos tradicional e um pouco mais roqueiro, que eu tinha sempre essa característica. Eu tinha esquecido dessa minha característica roqueira, retomei essa característica quando meu filho do meio resolveu tocar guitarra. Eu comecei a mostrar os guitarristas e mostrar as músicas para ele e eu mesmo me reapaixonei pela guitarra e resolvi gravar o Fractal. Então, nesse momento, eu acabei cumprindo um compromisso que eu mesmo tinha comigo de gravar um disco como guitarrista elétrico, né? E, enfim, o Fractal foi fruto desse tipo de experiência e é um dos discos meus que eu mais gosto. Para falar a verdade, é um disco que me causou muito problema, que a classe violonística, assim que eu lancei esse disco, eles me isolaram, ficaram com raiva de mim, acharam que eu estava me vendendo e tal, mas era só um processo de uma coisa que estava dentro de mim que eu queria botar para fora, né? Então eu peço até desculpa para eles, mas realmente, se eu sentisse aquilo novamente, eu iria gravar outro. Talvez eu grave outros ainda.
É, claro.
Mas realmente o Fractal é um disco pelo qual eu tenho muito carinho.
Antigamente tinha problema, porque o dono do estúdio podia não gostar e você ia ter problema. Agora você grava em casa e não precisa mais ter problema.
É, o Fractal eu gravei num estúdio. Gravei num estúdio muito bom, do Adonias, lá em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, é um disco que eu gosto muito.
E a gente vai ouvir o quê para encerrar?
A gente podia ouvir do Fractal o Garota de Ipanema. Thank you.
Ulisses Rocha foi o convidado de hoje do Escala Brasileira. Ulisses, eu quero pedir a você para se despedir dos ouvintes, tanto da Rádio Senado quanto das emissoras conveniadas. É com você.
Pessoal da Rádio Senado, pessoal que escuta a Rádio Senado através das emissoras conveniadas, um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham acesso a essa conversa toda que a gente teve e a esse trabalho musical que a gente está falando. Escutem música, muita música brasileira, escutem o violão brasileiro, que o violão brasileiro é realmente uma referência no mundo inteiro. E vocês podem ter certeza que os violonistas brasileiros que os quais vocês têm acesso, grandes nomes como Yamandu, Marco Pereira, Paulo Belenatti, esses caras são respeitados no mundo inteiro. Então, realmente, boa sorte. Quero que vocês curtam bastante o programa e vão atrás desse pessoal na internet, no YouTube, porque realmente hoje a internet tem tudo e vocês têm acesso ao que há de melhor na música brasileira e na música do mundo.
Em nome dos ouvintes, eu agradeço. Obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.